Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
Tá ouvindo o hino? Você que tá escutando aqui o GE Flamengo, você é campeão brasileiro, cara. Você é campeão brasileiro. O Flamengo levantou o caneco no Morumbi. Não jogou nada. É verdade, não jogou nada. Mas contou com uma noite iluminada de Cássio, de Fábio Santos e companhia. O Corinthians segurou o Internacional como pôde. E o Flamengo, mesmo não fazendo a parte dele, ficou aí com a vitória, ficou com o título. A gente vai discutir muito o que foi esse título, o que foi essa campanha, o que foi essa caminhada, mas é hora de comemorar. O torcedor está comemorando, não quer nem saber se o Flamengo não jogou bola no Morumbi, com o Rogério Ceni, com o Felipe Luiz, com o Gerson, com o Gabriel. Esse time marcou história e faz mais uma vez aí a sua marca, deixa a sua marca mais uma vez na história do Flamengo. Então, para você que se liga aqui, você está ligado, claro, no GE Flamengo, podcast que você conhece hoje, no melhor clima possível. Estou aqui do lado dele, Felipe Schmidt, Fred Uber, o Caê Mota. Também estava aí nessa cobertura. O Caê vai ser pai, cara. Tá chegando bem, já vem. Então, Caê, vai com Deus, garotinho. Quando der, se der, ele aparece aqui rapidinho. Não consegue ficar longe da gente. Mas, por enquanto, Caê agora estava de olho na taça. Agora está de olho no filhão, que venha com muita saúde, com muita alegria. E que veio aí na hora boa para ele, né? Na hora de ser campeão brasileiro. Felipe Schmidt, considerações iniciais. Seja bem-vindo aqui ao nosso episódio 121. O episódio do título.
Bom dia aí pra todo mundo, né? Bom dia pra todo mundo, desde a hora do jogo, né? Ainda no ar, então. Ainda tô no dia do título. É, bom, um jogo que. O jogo em si é esquecível, né? Mas é, eu acho que esse título do Flamengo reforça muito é o trabalho que o Flamengo vem fazendo desde 2013, né, cara? De investimento, de poder se organizar financeiramente para poder investir no elenco. E esse elenco foi o que garantiu esse título pro Flamengo. É um time muito acima de qualquer outro. É, mesmo com vários moles que deu no campeonato inteiro, né? Pontos perdidos, assim, de forma inacreditável. É, mesmo assim, o pouquinho que conseguiu jogar, conseguiu o título. É, acho que é um pouco isso, assim, esse elenco forte, esse time muito bom, e uma geração que vai se aproximando cada vez mais da de 81. Acho que a de 81 ainda está acima, né? 81, 82, 83, para mim chega ali até 87, mais ou menos. Mas vai se aproximando, dois brasileiros em sequência, já tem a Libertadores, e como são alguns jogadores muito novos, né? O Gabigol é novo ainda, o Gerson é novo. Uma base ainda recente, eu acho que dá para pensar em mais títulos aí em mais um, dois anos.
E contando, dois brasileiros, Libertadores, e contando. Aqui não tem negócio de stop the count, não. O Flamengo tá on fire, Fred Uber. E aí eu te falo, cara, geralmente, eu fico lembrando aqui do torcedor, que, pô, todo jogo, né, toda vez pega para rever um jogo, por exemplo, da final da Libertadores, que é o jogo do título. O Gabriel é o cara que faz o gol do título. Ficam marcados esses momentos, né? E esse campeonato é tão maluco, cara, que a gente não vai ter isso, né? A gente não vai querer rever Flamengo e São Paulo, um show de horrores no Morumbi. Não teve o gol do título, né? O gol que o Flamengo faz com o Bruno Henrique não acaba não sendo gol de título. E não teve gol de título nem no Corinthians, do outro lado. Então, no campeonato que foi, termina de uma forma que o torcedor não vai se lembrar com carinho do jogo final, mas sim da campanha, sim de algum outro jogo que a gente vai falar aqui durante o episódio também. É estranho até nisso o brasileiro desse ano.
Verdade, um abraço a todos aí. Realmente a imagem que vai ficar para a história desse campeonato vai ser aquela tela dividida, né? O finalzinho ali do jogo do Flamengo E aquele, a comemoração do Inter, que durou alguns segundos ali, rendeu mais meme do que qualquer outra coisa. Acho que essa que vai ficar a imagem desse campeonato, que vai ser sempre lembrado pela falta de público, por essa pandemia. Mas que o Flamengo, pela superioridade técnica do elenco, acabou que no final fez valer o favoritismo que todo mundo apontava no início. Foi até mais difícil do que se imaginava. E realmente foi um título muito, acho que muito merecido, assim, teve mérito o Flamengo, apesar desse último jogo aí foi, dá para tirar pouquíssima coisa, achei muito estranha a atuação do Flamengo, parecia que não estava jogando o jogo do peso que era, mas acabou que o Corinthians deu uma forcinha e para a história o que fica é mais um título aí na história do Flamengo.
É mais um na história, então para você que está ligado aqui pela nossa plataforma no ge.globo.com/geflamengo, ou pelo Spotify, ou em qualquer agregador que a gente coloca aqui a nossa resenha, vem com a gente, que é hora da gente fazer um balanço do que foi esse Brasileirão, falar um pouco, nem tanto do jogo de ontem em si, mas fazer até uma projeção para começar o que acontece com esse Flamengo agora, é com o Rogério Ceni, é com outra pessoa, deveria ser com outro, deveria ser com ele, quem foi o cara desse Flamengo, inclusive uma galera participando em peso, de tudo que é lugar do Brasil e do mundo, daqui a pouco a gente vai mandar abraço, colocar vocês aqui no papo. Vamos junto, hein? Começar, ô Schmidt. Não dá para ser diferente, cara, da pergunta que eu deixei para a galera lá no nosso Twitter. Se você não segue, @ge_fla. A gente participa com a gente por lá, faz interage, manda mensagem, marca a gente, que a gente vai respondendo como dá, quando dá. Fiz a pergunta. Quem foi o cara do Flamengo na conquista desse brasileiro? Schmidt, quem foi? Você pode escolher só um. Sei que tem jogadores que em alguns momentos participam mais, o cara de tal jogo, o cara de tal gol, mas nos 38 jogos, nas 38 rodadas, nesse pacotão que o Flamengo fez aí nessa temporada, quem foi o cara?
Para mim é o Gerson. Para mim o Gerson foi o mais constante, o mais consistente. Né? Pode ser que não apareça tanto com gol, com assistência, mas é impressionante como ele domina o meio-campo do Flamengo. É importantíssimo. Um campeonato que, por exemplo, o Everton Ribeiro começa muito bem e termina muito mal. O Arrascaeta decide sempre que pode, mas também em alguns jogos, né, não aparece tanto. Gabigol muito tempo lesionado. O Bruno Henrique também naquela oscilação. Para mim, o Gerson foi o mais consistente que entregou o futebol. Né,
cheguei.
Foi o que mais jogou também, né, o mais minutos do campeonato. Então, para mim, é o Gerson.
Gerson, o primeiro voto, hein? Vapo no primeiro voto. Eu ouvi um barulho aqui em um certo momento, eu não sei se é o Caê Mota gritando, um cheguei.
Aqui, cheguei.
Aí, é ele, é ele.
Estou no paraíso.
Abundância. Não era normal. Caêzinho, você tá bem, cara? Seja bem-vindo. Já virou pai, ainda não virou pai. Já saiu o título e não saiu a criança.
Rapaz, eu tô ativando o modo gago. Daqui a 10 minutos eu não consigo falar mais nada. Por isso que eu entrei aqui logo para dar um abraço. Janine está lá em cima já fazendo os exames. Estamos nesse momento aqui com 4 centímetros de dilatação. Então, hoje sim. Mas aí eu não podia deixar de participar aqui desse episódio aí tão especial e também compartilhar com vocês e com o nosso público esse momento também, já que a gente falou tantas vezes aqui do Benjamin, falou tantas vezes aqui. Então, pelo que eu pesquei aqui de orelhado, vocês estão fazendo votação do craque do campeonato, né? Do melhor do Flamengo.
Abrimos agora. Primeiro, Caizinho, que vem com saúde, moleque. Que vem com saúde, abençoado. Chegue bem. Chegou no momento de título já. O moleque é pé quente. Então, que venha bem. Um beijo para você, um beijo para Janine. É exatamente isso. Começamos agora a fazer a eleição de quem foi o cara do Flamengo na campanha. O primeiro voto foi do Felipe Schmidt pro Gerson. Já emenda o seu voto, vai para quem?
Cara, eu farei a menção honrosa ao Gerson, mas eu, por justiça ao conjunto da obra, eu vou dar meu voto para o William Arão, porque é um jogador que continua contrariando a lógica, continua contrariando os haters. Mais uma campanha onde ele foi importante, a mudança de posição ali foi fundamental para que o Flamengo tivesse uma arrancada. Então, por mais que eu reconheça até que, tecnicamente, o Gerson colaborou mais, enfim, tem toda a sua importância, mas pelo conjunto da obra de quase 300 jogos, por ser o atleta mais antigo ali no elenco, e por tudo que fez novamente, se sacrificando para que o time pudesse atacar. Já foi assim ano passado com o Jorge Jesus, e agora novamente eu vou dar esse voto no Willian Arão.
O Willian Arão, voto do Arão, cara, você falou dos haters e tudo mais, né, Caê? A gente, como jornalista, analisando, fazendo as nossas críticas aqui, sempre em cima do que acontece dentro de campo, do profissional. O Arão é um cara, talvez, dos caras que eu mais critiquei no Flamengo, desse Flamengo recente. O Arão em 2016, o Arão em 2017, aquele Arão. E talvez o Willian Arão seja o cara que mais me fez mudar de opinião, e não tem problema nenhum nisso. Você fazer uma análise em cima de um cara de um certo momento, e como que ele deu a volta por cima dentro do Flamengo, como que cresceu o Willian Arão, não só a bola, não só o futebol, mas a
entender
liderança,
assim,
cara.
Né, o Caio,
como que ele virou um cara importante, cara?
Pois é, não, cara, e entender assim, a gente até pela nossa cultura futebolística no Brasil e tudo mais, a gente acaba focando muito na construção, focando muito na criatividade, no jogo bonito, né? Eu até conversava com o nosso amigo Guilherme Frossá, que cobre Atlético Mineiro, ele me perguntou por que de eu ter votado no Felipe Luiz e não no Arana para seleção do campeonato, e outros nomes também, assim, o próprio Willian Arão em comparação ao Edenilson, acho que qualquer um desses votos seria muito justo, mas a gente acaba tendendo a valorizar, mas o Arana participa pra caramba do ataque. Gente, o Flamengo é um time com 4 homens de criação, mais o Gerson, ele não precisa do Felipe Luiz no ataque como o Atlético precisa do Arana. E aí, no caso também do Arão com o Edenilson. Pô, beleza, o Edenilson faz gols, cobra pênalti e tudo mais, mas se a gente pegar as estatísticas e dados de passe longo, passe curto, desarme, combate direto, o Arão é um cara que tem números impressionantes, assim, cara. Então a gente valorizar um pouco isso. Eu sei que eu acredito que o Gerson vai ganhar essa votação com muita justiça, seria até meu voto, mas eu quero fazer esse adendo, né? Fazer essa pontuação no sentido de valorizar outras características dentro do nosso futebol, e o Arão acho que é isso, assim, cara. Quando o cara que é segundo volante aceita dar um passo atrás, depois dá um outro passo atrás, ele está simplesmente dizendo, não, pode jogar que eu vou correr por vocês. E eu acho que isso precisa ser valorizado.
Ah, o Arão merece, cara, o Arão merece, mudei minha opinião, e assim, sempre as críticas, sempre com muito respeito, em cima do que o cara faz em campo e como que o cara joga para o time. Então, um voto para o Willian Arão, aqui está um para o Gerson, um para o Arão. Fred Huber, vai em quem? Desempata, embola ainda mais e joga para mim a bomba. O Fred dormiu aí? Alô, Fred Huber?
Alô? Eu fiquei sem entender se ele estava...
Eu não sei se ele estava falando, se estava no mudo. Eu não sei onde está o Fred Huber no momento. Então, enquanto a gente não tem o voto do Fred Huber, aproveitar aqui, ô Schmidt.
Deixa eu dar só, ô Igor, porque como eu vou ter que sair, eu queria só dar uma pontuada geral do jogo e da campanha, e eu vou sair.
Então aproveita aí mesmo.
Aproveitar o silêncio do Fred. Para quem não sabe, eu e Fred, ao longo desses 15 anos de Globoesporte.com, tivemos um apelido por muito tempo que era o Gaguinho e o Mudinho. Então o Fred fez valer o mute dele e eu vou fazer valer minha gagueira. Quero falar que realmente foi uma atuação do Flamengo decepcionante ontem. Eu até postei durante o jogo que o Deixa Acontecer do Revelação foi sucesso em 2001, são 20 anos já, e um Flamengo que entrou para uma final deixando acontecer naturalmente, não aconteceu nada, um time que parecia que estava jogando pela terceira rodada da Taça Guanabara. Acho que isso é importante de pontuar, porque assim, quando você entra ali, dependendo só de você, e não precisando passar por aquele sufoco todo, acho que o mínimo que eu esperava do Flamengo era mais fome, mais agressividade. Foi um time que teve a bola no campo de ataque quase que os 90 minutos, mas foi muito pouco agressivo, foi muito pouco, tá tranquilo, vai dar tudo certo, e quase que não deu. Quero pontuar aqui do Hugo, a gente tem que ter muita responsabilidade nas críticas e nas situações, mas também há momentos onde é aquilo, Peter Parker, grandes poderes e grandes responsabilidades, e eu acho que o Hugo não pode fazer o que ele fez ontem, não pode assumir mais uma vez um risco tão grande como ele assumiu na tomada de decisão da barreira. Ele assumiu aquele risco e ele falhou feio no gol, então acho que isso tem que ser pontuado. E o outro, mais um erro técnico, de um goleiro que tem muita qualidade, mas que desde aquela falha contra o próprio São Paulo, o desespero com que ele recebe todas as bolas no chão é uma coisa impressionante. Você vê no olhar dele que ele fica desesperado quando ele vê a bola caminhando para ele. Então, ali, cometeu mais um erro, poderia ficar... marcado já ficou, mas poderia ter a carreira comprometida caso as coisas não dessem certo ontem. E aí, já caminhando um pouco mais para a questão do título, eu acho que a frustração pela derrota e a postura não apagam em nada uma arrancada muito interessante e muito bonita do Flamengo por esse título, né? Aquele movimento ali de colocar o Arão, e zagueiro, o Diego no meio e tal, realmente mudou o curso da história. O Flamengo campeão, ao meu ver, por méritos. Claro, a gente parar para pensar que o mesmo Flamengo, no ano passado, foi campeão com 25 pontos a mais do que foi agora, é uma coisa absurda. Mas a regra é isso, né? A regra são 71 pontos, 72, 74, a exceção que foram os 96 pontos. Então, um Flamengo campeão por méritos, que termina a temporada com 4 títulos, mas que precisa pensar muita coisa para a próxima temporada. Uma pessoa ali dos bastidores até comentou comigo e com o Eric. Se vier o bi, vem o tri. Por tudo que essa conquista ali tira das costas e permite que esse 2021 seja planejado para que os erros cometidos não se repitam. Mas, enfim, campeão merecido. Acho que o Flamengo é sempre melhor de ter o melhor time como campeão. E é isso. Beijo para todos. Grande abraço.
Caizinho,
beijo, Felipe. Um beijo. Vou ali agora porque... Daqui
vai
a
ali.
Tem um moleque chorando aí, mas tamo junto. E obrigado aí a vocês aí pelo carinho, e tamo junto.
Tá maluco, cara. Vai ali, show. Daqui a pouco eu te ligo, hein? Mais tarde eu te ligo. Já com um beijo. Já, papai. Um beijo pra você,
valeu.
Cara.
Beijo,
vai
beijo.
Curtir esse momento.
Tchau.
Boa sorte aí.
Tamo junto. Valeu.
Voltou, beijo, voltou, Fred. Voltei. Graças a Deus, reconectamos aqui. Um beijo pro Caí, então, aí. Todo carinho do mundo. Todo carinho do mundo aí pra você, pra Janine. Que venha com saúde, moleque. Ô, Fred, agora sim, aproveitando então, o Caí já fez até uma arredondou um pouco do que vai ser agora, depois do Flamengo, daqui a pouquinho a gente volta até nesse assunto. Mas o seu voto, cara, quero saber se a gente vai ter decisão empatada, porque está aqui por enquanto um voto para o Arão e um voto para o Gerson, se você vai embolar a coisa toda ou se você vai desempatar o negócio.
Não vou embolar não, para mim meu voto é no Gerson, pela regularidade, por tudo que ele fez. Foi um cara importante da primeira à última rodada, no momento que até da pandemia lá, do surto, ele também foi muito importante, mas como o Caê fez uma menção ao Arão, vou fazer uma menção ao Gabigol por essa reta final aí, eu acho que se não fosse ele, talvez seria difícil o Flamengo chegar nessa condição que chegou na última rodada ali, com a condição de ser campeão, mas meu voto é no Gerson. Pelo conjunto da obra e por ter tomado conta da posição. Achei ele o melhor da posição no Brasil.
Eu estava com muita dúvida para dar o meu voto entre os dois, cara. Entre o Willian Arão e entre o Gerson, antes de começar aqui o episódio. Vou ficar com o Gerson. Vai ficar 3-1 para o Gerson aqui na votação. Eu acho que o Gerson é o jogador mais dominante do futebol brasileiro. E aí é de qualquer posição. Tem caras, né, destaque em cada posição, eu acho. A gente pode lembrar aqui do Everton no gol. A gente pode lembrar, talvez, aqui de algum zagueiro, que seja o Rodrigo Caio, que seja o Gustavo Gomes.
Ele é o melhor peso por peso aí, como se fosse
ele, no cara, MMA, né? É isso. Ele é o melhor peso por peso ali. No ranking ali, é o Gerson, cara. Como joga. É o cara que, assim, a gente fala às vezes de construção e tudo mais, mas você vê que os outros times, a preocupação que os caras têm com os caras da frente, com o Gabigol, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, é óbvio que ela existe, mas a preocupação em matar o jogo já no Gerson é evidente. Todo time praticamente faz um rodízio de faltas em cima do Gerson, é o cara mais caçado dentro de campo, é o cara que mais deu cartão amarelo para os adversários nesse brasileiro, acho que são 15 por faltas com cartão amarelo em cima dele, então assim, é um cara caçado e não é à toa. Joga demais, fez um grande campeonato, uma grande temporada, e só não está na seleção porque é loucura, é maluquice, o Tite pode falar o que ele quiser, é loucura, é até constrangedor a gente ter um jogador do nível do Gerson fora da seleção brasileira. Pode ou não pode dar certo, pode ou não pode ser titular, mas assim, não está no grupo, é quase constrangedor. Então, voto para o Gerson, 3 votos para o Gerson e 1 voto para o Willian Arão. Ô, Schmidt!
Mas é um jabá aí rapidinho?
Vem o jabá.
A gente soltou aí um especial sobre o Gerson lá no GE,
né, o ano do Vapo, mostrando um pouco que além de toda essa qualidade dele técnica, né, do para fazer equipe espetacular, como ele também virou uma liderança nesse elenco do Flamengo, né, principalmente com os mais jovens, é um cara que é muito respeitado por eles e também pelos veteranos, já chega até a ser consultado, né, em algumas tomadas de decisão do elenco ali no dia a dia, né. Além dos caras mais veteranos, dos capitães, o Gerson é ouvido. Então, eu acho que esse ano, 2019, ele já tinha sido muito bom, né? Naqueles 6 meses que ele veio também, ele mudou um pouco o nível do Flamengo. Mas acho que 2020 é uma consagração, uma evolução dele, não só em campo, mas também fora. E é muito novo, um moleque muito novo, que se continuar no Flamengo, ele disse hoje até, né, ontem também falou, quero ficar, não tem intenção de ir embora, é um cara que o Flamengo pode construir o time ao redor dele.
23 anos, tem 23 anos o Gerson, é assustador, assombroso o futebol do Gerson, parabéns para ele aqui eleito o cara do Flamengo na campanha. Schmidt, deixa eu fazer um negócio, cara, vamos colocar a galera, porque tem muita gente que participou, também deu voto, então vou colocando aqui alguns, ao longo do episódio a gente coloca mais. Ó, o Paulo Rossi Moura, um abraço para você, meu garoto. Gerson Santos foi o mais constante. Logo por justiça, ele é o cara nessa conquista que o Flamengo quase não quis. Igor, PS, Igor Rodrigues, faça o favor de ler meu nome corretamente. Você faz favor de chamar o nome mais fácil. Não sei se é Paolo, se é Paulo. Um beijo pra você, meu querido, meu canalha. Felipe Schmidt comentou também lá, achei engraçadinho. Manda um abraço do Paiol de Pólvora. Um beijo pra rapaziada do Paiol e Nilópolis. Aqui tem o único octacampeão do Brasil. Um abraço, deixa eu ver o nome do garoto. É o Gelipe. Gelipe, um abraço para você. Comentou aqui, ó. Até me perdi aqui na hora de ler o seu nome. Você é um grande traíra por não colocar o seu nome lá logo direto. Mas o Gelipe comentou aqui, ó. Salve de Lavras, Minas Gerais. Um abraço para Lavras. Acho que os caras foram Gabigol, Arrascaeta e Gerson. Lucas Monclar, escolhe também o Gerson. Mais um voto para ele. Assim como Jota Veiga, Gerson pela constância, Gabi pela efetividade e capacidade de incendiar um time que parecia muitas vezes apagado. Manda um abraço pro meu filho João Veiga. João, tamo junto, escuta todos os episódios segundo Jota Veiga aqui. Um abraço para você, João. Tamo junto, garotinho. O Carica falou que é o Gerson com certeza. Carica que é cria de Miguel Pereira no Rio de Janeiro, mas agora mora em Pindamonhangaba, em São Paulo. Então, a galera votando no Gerson, tá? Uma galera votando no Gerson aqui. O Leonardo falou que foi absurdo o que ele fez. O Igor Leonardo, meu xará, que houve lá direto de Duque de Caxias, também votou no Gerson. O pessoal do consulado Flá Beltrão, do Paraná. Gabigol, Jesus Cristo, aí votou no Gabigol pelos gols importantes nos últimos jogos. Vamos para mais um aqui, Bruno Gomes. É uma pergunta do Bruno Gomes, que tá aqui. Eu vou aguardar, hein, Bruno? Vou guardar a sua pergunta para daqui a pouco. O Henrique Revoredo falou que o Arrasca, que ele chamou a responsabilidade naquele surto de Covid, chamou o grupo todo, sem contar, joga demais. A Elaine do Rosário ganhou um presente, dia 25/2, foi aniversário. Parabéns, Elaine. Ganhou aí o título de presente. Mais, quero mais. Lucas Lemos, Gerson é o cara, direto de Resende. Aqui o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Sergipe, cara. Ó. Tássia Moura falou que foi o Gerson. Tá falando de Graco Cardoso lá no Sergipe. Tomara que o Tite continue sem convocá-lo, especialmente nesse ano cheio de jogos de seleção. O Matiola vota no Gerson também. Um abraço para Italva, aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para você também, Matiola. Daqui a pouco eu volto com mais galera. E muita galera espalhada pelo Brasil inteiro e também pelo mundo. Quero continuar, Schmidt, falando um pouquinho do lado que foi um pouquinho decepcionante, cara. Tem alguém que te chamou a atenção, que a gente pode chamar de decepção nessa campanha do Flamengo, pensando no campeonato todo, né? A gente fala só, às vezes em reta final e queda de rendimento de um, às vezes no início alguém não estava bem, mas no todo, quem foi o cara que tinha uma expectativa e acabou não vingando?
Ah, cara, acho que assim, além da questão da zaga, né, que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira realmente não conseguiram entregar o que o Flamengo esperava, eu acho que dos principais jogadores, eu acho que quem acabou ficando devendo muito por essa reta final foi o Everton Ribeiro. Ele foi muito importante no começo do campeonato, fez jogos maravilhosos, né? Tem uma sequência ali contra a Bahia, contra a Fortaleza, que ele faz golar, faz chover. Mas eu fiquei impressionado com como ele caiu de rendimento nessa reta final. Assim, caiu muito. O jogo contra o São Paulo simbolizou bem isso, né? Porque acho que o Everton errou tudo que ele tentou. É um cara de muita qualidade, muito bom, muito importante no elenco. Mas dessa galera, né, que a gente espera mais, acho que ele foi o que pegou menos, muito por causa dessa reta final.
Everton Ribeiro, primeiro voto. Eu estou vendo, enquanto a gente está gravando, está passando o VT, chamado videotape, da partida entre Flamengo e São Paulo, e fica pior a cada momento que eu olho o jogo. Está no segundo tempo, o jogo foi horroroso, e que roteiro desgraçado também que criaram, né? Porque do outro lado lá, o Inter teve umas 18 chances de abrir o placar, gol anulado aos 50, uma loucura. O roteirinho para sair esse título do Flamengo. Fred Huber, decepção.
Tem que ser titular?
Não, aí é o seu critério.
Então, achei que do time titular, muita oscilação, né? Ele falou do Everton Ribeiro, Everton achei que realmente oscilou, achei que o Isla começou muito bem, deu uma oscilada também, mas decepção para mim, acho que os jogadores que foram contratados, que terminam a temporada muito embaixo, como o Michael e o Léo Pereira, acho que eu acho que esses foram os principais decepções, assim, né? Principalmente o Léo Pereira, né, que a gente imaginava que poderia ser o titular, acabou que não conseguiu nada, né? Agora com o Rogério, então, não ter conseguido nem alguns minutos, né? Tendência que os jogadores aí tentem o futuro fora do Flamengo, mas acho que votaria em Léo Pereira como uma principal decepção.
Léo Pereira, o voto é um bom critério também para se usar, né? De um cara que realmente não conseguiu jogar, cara. Pode não ser um zagueiro que chegou para tomar conta, ninguém esperava que tomasse conta, fosse um xerife de cara, mas também o nível que atuou o Léo Pereira foi muito baixo. Eu estou aqui pensando no meu voto, porque eu tenho aqui para votar alguns bons nomes, tem bons nomes para ser votado como decepção, mas eu gostei de pontuar o Isla. Como caiu o Isla, hein? Como caiu o futebol do Isla?
Quando ele começou, ele falou, quem é Rafinha, né? Nego, é. O pessoal não tinha saudade do Rafinha hoje em dia.
É volta Rafinha, né?
Hoje em dia volta Rafinha. Tem substituído direto.
Não, cara, ele é um cara que quando começou ali, chamava a atenção pela parte física, né? Era um cara muito intenso, cara, tanto no apoio também, um cara forte defensivamente ali quando estava no combate. Talvez não seja nem um grande exímio marcador, mas quando estava no combate, quando estava no um contra um, ele ia de frente. Muito mal a reta final do Isla aí, ontem muito mal de novo no Morumbi, mas eu vou ficar com o Everton Ribeiro nessa, porque o meu critério vai ser expectativa, né? Uma expectativa enorme que a gente tem em cima do Everton, fez sim grandes jogos, é bom lembrar, fez grandes jogos, até foi a seleção brasileira, não foi do nada que o Everton Ribeiro foi para a seleção brasileira, teve um momento do campeonato que foi do Everton, mas esse momento durou muito pouco, e aí o que mais me chama a atenção é como caiu, a queda vertiginosa do Everton. Ontem o Everton Ribeiro estava assim, se arrastando no campo, cara. E ontem é só mais um desses exemplos. E pelo que ele joga, pelo futebol que ele joga, pelo que ele representa, pela liderança que tem, pela braçadeira de capitão que, mesmo quando não usa ali de forma concreta, ele exerce o papel de líder técnico desse time, o Everton Ribeiro deixou o Flamengo órfão, né, no final do campeonato, em vários jogos. Foram lampejos apenas do Everton, não conseguiu jogar futebol. E aí, todo mundo sabe aqui, né, que eu sou time Everton Ribeiro, cara. Eu sou um fã declarado do Everton, declarado. Agora, a análise tem que ser em cima do que está acontecendo dentro de campo. E ele se apagou de uma maneira que eu não lembro do Everton Ribeiro fazer no Flamengo, no Cruzeiro. Se apagou de uma forma inacreditável no final. Ontem, inclusive, em alguns momentos, ele não sair de campo, irritou o torcedor, né? Quando a gente imaginar isso, que o Everton Ribeiro irritaria dentro de campo. Então, fica como decepção, pode ser até forte um pouco a palavra, mas esse campeonato de oscilação e pela expectativa que você tem em cima do Everton, acaba sim sendo uma decepção no Brasileirão. Agora, ô Fred, deixa eu aproveitar para a gente andar aqui no nosso episódio, relembrando dos jogos, cara, jogos marcantes da campanha. Se você tivesse que colocar o jogo da campanha, qual foi?
Um jogo?
O jogo, quando você lembrar do Brasileirão de 2020, da conquista, você vai lembrar desse jogo. Qual que é o jogo?
Cara, acho que o 4-2 sobre o Grêmio. Acho que foi o jogo da virada do Flamengo. Óbvio que o jogo contra o Inter é muito simbólico, ali a vitória, mas ali eu acho que já a virada, a mudança, acho que aumentou a confiança do Flamengo. Teve aquele não lembro exatamente quantos minutos, a gente até falou aqui no episódio pós-jogo.
13 minutos.
13 minutos que o Flamengo jogou como 2019. acho que ali deu o start para essa retomada do Flamengo. Óbvio que tem alguns outros jogos legais. Jogo contra o Palmeiras achei legal também pelo simbolismo da superação e tal, mas eu acho que, pensando assim rapidamente, eu falei esse jogo aí contra o Grêmio.
Foi um segundo tempo, esse tempinho ali da segunda etapa que fez o pessoal dar uma viajada lá para 2019, né? Então essa vitória contra o Grêmio é marcante, cara, é marcante. Vitória lá no Rio Grande do Sul. Felipe Schmidt, qual o jogo da campanha?
Cara, esse do Grêmio realmente é muito simbólico, mas eu vou citar o do Palmeiras, 2-0, que acho que é o primeiro jogo que o Arão entra como zagueiro, né? O Ceni já vinha ensaiando isso, vinha ensaiando, e é contra o Palmeiras que ele decide apostar. O Flamengo ganha 2-0, ganha com tranquilidade, joga bem, joga um primeiro tempo muito bom.
Tem gol do PP.
Tem gol do PP no segundo tempo. Então, acho que aquele jogo ali, acho que ele reforçou a convicção do Ceni, assim, tipo, ele imaginava uma coisa, deu certo, e a partir dali ele seguiu. Contra o Grêmio também tem esse momento assim também. Eu gosto também muito do jogo contra o Bahia, né? Então, 4-3 Sim. aqui, no Flamengo com um a menos, perdendo de 3-2.
É o meu jogo, hein?
Infelizmente, teve aquele caso, né, do Gerson com o Ramires. Eu tava nesse jogo, tava de perto, assim, eu vi como os caras vibravam no jogo, como os caras foram buscar. E tem gol do Vitinho, né?
Então, tem gol do Vitinho. Eu ia acabar assim.
Era um jogo, se o Flamengo não ganhasse aquele jogo, ia ser muito complicado a reta final ali, que foi fundamental mesmo aquele jogo. Acho que esse do Bahia e do Grêmio foram os mais legais, e de desempenho o 5-1 Corinthians também, mas acho que esses dois, Grêmio e Bahia, foram os mais simbólicos.
Nesse aqui a gente não vai escolher, então, não. A gente elencou os três, cada um lembrou de um, então falou um, né? O Schmidt falando do 2-0 contra o Palmeiras, o Fred Huber falando do 4-2 contra o Grêmio, o meu vai ficar sendo esse 4-3 do Bahia, pelo que foi aquele jogo. Aquele jogo, se você parar para pensar, teve tanta coisa dentro daquele jogo que parece que foi 180 minutos, parece que era ir de volta dentro do Maracanã. Porque teve uma expulsão inacreditável, aleatória do Gabriel, né? Logo no início do jogo, com 10 minutos, que só o juizão entendeu o que ele quis fazer. O Gabriel teria xingado a mãe, sua mãe não é homem, não sei o quê, mas aí expulsou. E aí o Flamengo faz um gol logo antes dessa expulsão, o Bruno Henrique abre o placar. Aí o segundo tempo começa com o Bahia jogando lá Manchester City do Guardiola, vira o jogo e o Flamengo busca um resultado no meio desse caso do racismo do Ramires, nojento, asqueroso, né? Que a gente sempre reforça isso aqui, como que isso ainda acontece. E também a questão do Mano Menezes, a arrogância do Mano Menezes ali na beira do campo, o Gerson num embate quase individual ali com o Mano em um certo momento. O Gerson fica maluco nesse jogo, quer resolver sozinho, inclusive, passa de todo mundo em campo, enfim. E o Flamengo vira com o gol do Vitinho, como bem lembrou aí o Felipe Schmidt. Então eu fico com esse jogo, três bons jogos, hein, que a gente elencou aqui. Com certeza o pessoal que está em casa, está escutando aí, em casa, no trabalho, no trânsito, com certeza vai se identificar. E tem mais jogo também, né? Um jogo simbólico, por exemplo, também que a gente pode lembrar, é o jogo do Palmeiras no turno, que é o jogo da garotada, que é onde aparece o Hugo, que é onde aparece o Natan, que é um jogo importante também, né? O Flamengo vai pegar um Palmeiras, que é sempre um rival direto, um candidato forte, cheio de garoto, todo com surto de Covid, e vai para cima, cara. Os moleques foram para cima. Esse jogo também é importante, né?
É um jogo que era uma derrota meio que, né? O pessoal não contava com muita coisa naquele jogo, arrancou um ponto, acabou que foi um ponto, né? Um ponto que separou o Flamengo do Inter.
Agora, deixa eu aproveitar, já que eu falei desse jogo aí, a gente elencou os três. O Hugão, hein? Caê falou um pouco aqui do Hugo Souza. Meu Deus do céu! Eu estava conversando com o Pedrinho, comentarista, parceiro. O Pedrinho estava falando da questão dos pés, né? Que o Hugo sabe jogar com o pé. Isso aí é uma coisa que chama atenção. A gente estava até conversando sobre futevôlei, cara. Porque o Hugo joga muito futevôlei. O Pedrinho tem amigos em comum com a galera que joga com o Hugo. Fala que ele deita no futevôlei, joga demais. Então, ele tem a qualidade, ele sabe. Agora, ele tem um nervosismo, claro, quando a bola está com ele. O Caio falou muito bem, ele fica apavorado. E no Morumbi, talvez as falhas de ontem, para mim, são falhas mais preocupantes do que a falha contra o São Paulo também no Morumbi, a primeira falha dele, que é quando ele tenta sair ali, né, driblando, e o Brenner faz o gol. essa falha de ontem, as falhas, o modo como aconteceram, são falhas para mim mais preocupantes, cara. Porque foi uma falha de posicionamento de barreira, né? Que ele arma a barreira e fica atrás dela. Né? Não faz sentido. Então, e a falha, de saída de bola, né, Fred?
Internamente, estava conversando com o pessoal do Flamengo, uma curiosidade, o pessoal não acha que houve falha no posicionamento da barreira. Eu fico com essa dúvida até perguntar. Eles acham que o grande erro do Hugo foi o passinho para o lado, que depois ele não consegue voltar, mas eles não acham que o posicionamento da barreira foi um erro.
Talvez eu não sei nem se da barreira, eu estava vendo a foto, o frame que o pessoal faz exatamente na hora da cobrança do Luciano, por trás ali da visão do Hugo. Talvez nem é o posicionamento da barreira, talvez seja isso, mas assim, o posicionamento do goleiro na espera da bola, porque ele dá um passo para trás da barreira assim e tomou um gol no lado dele, foi estranho o posicionamento do goleiro no lance.
Foi mais ou menos o que tinha acontecido contra o Grêmio, né? Gol do Diego Souza, que ele dá um passo para o lado, tenta adivinhar o canto e não consegue voltar.
É, exato, e assim, não foi uma cobrança magistral do Luciano, ela vai no canto. É forte, mas não é forte como a do Diego Souza, por exemplo, e também não tem uma angulação, a bola, para ela morrer no canto, ela passou na frente dele, então o Hugo tem que colocar muito a cabeça dele no lugar, na questão, né, do tamanho da responsabilidade que ele tem na mão, cara. É um goleiraço debaixo da trave, acho que é um moleque que tem muito potencial, Schmidt, mas, por exemplo, o jogo de ontem poderia ter sido um divisor de águas na vida do Hugo e negativamente. Se o Flamengo perde o título, se o Internacional faz um dos vários lances que criou, se um deles entra, o Flamengo teria perdido o título e a gente estaria aqui com a manchete do lead no site, na TV, nos programas de debate, com o Hugo sendo o principal vilão. Então, que bom para ele, né, para o Hugo, para o torcedor do Flamengo, que o roteiro foi diferente, mas ele tem que botar a cabeça no lugar e entender que em momentos como esse de ontem, em momentos decisivos principalmente, o Hugo tem que agir, né, atuar como o goleiro que ele é, o potencial que ele tem e com o time que ele está vestindo a camisa.
Ontem, na live pré-jogo, né, eu fiz até com o querido Thiago Bené, eu tinha citado, cara, desde aquela falha contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Hugo, assim, ele entrou num modo que toda bola que é recuada para ele, ele dá um pico. Ele parou de tentar. Assim, eu acho que aquilo afetou muito ele. E eu até falava no pré-jogo, eu falava assim, cara, ele não pode ficar assim. Ele, para ele se desenvolver como goleiro, para ele ser o goleiro que todo mundo espera que ele pode vir a ser, ele vai ter que encarar isso. Ele não pode passar a carreira dele dando bico na bola toda vez que recuarem. E acaba que no jogo acaba acontecendo exatamente isso. Uma bola tranquila, né? Eu concordo muito com isso que o Pedrinho falou. Tipo, ele sabe jogar. Ele não é o melhor goleiro com os pés do mundo, mas ele tem noção, tem qualidade. Mas aquele erro pegou tanto nele, né? Acho que pegou tanto no psicológico dele, que ele parou de tentar, ele parou de fazer, né? E ontem o gol é isso. E assim, o segundo tempo, cara, ontem, eu achei que o Flamengo voltou muito bem, né? Voltou, pô, empatou rápido, tava correndo, tava criando, tava empurrando. E aí a falha do Hugo, daquele jeito, assim, acabou com o jogo ali. O Flamengo não fez mais nada depois daquilo. E acabou... Né?
Um azar danado que ele ainda acertou o Daniel Alves, né? Porque o Daniel Alves, é brincadeira o lance que ele fez. Aquela matada que ele dá, a bola vai lá no alto. Enquanto a bola tá caindo, ele olha o Pablo. Se fosse 99% de outros jogadores, não fariam, não teria o mesmo desfecho a jogada.
E tem tanta gente para acertar, né? Já vi
10 vezes esse lance, fiquei impressionado com o Daniel Alves nesse lance.
É, cara, pelo amor de Deus, acerta outro. Acerta o Tietê, pô.
Então, acho assim, o Hugo ele tem que trabalhar isso. Ele não pode passar a carreira dele dando bico toda vez que receber. Apesar de o Paulinho, o corneteiro, pedir isso no podcast do Flamengo.
Para ele, bico, não. Ó, pra... É claro.
Vamos
claro.
Lembrar que ele pede
com Schmidt, até para você dar um chutão, você tem que dar um chutão com jeito. Você dá um chutão daquele jeito ali. Eu sou mestre em chutão, eu sou bom em dar chutão. Você vai dar um chutão daquele jeito ali.
Ela até vai o Zico pediu chutão.
Então... É, o Zico pede, o Schmidt vem falar de mim. Ah, vai dormir, vai
pro nosso episódio.
Eu, hein?
O nosso episódio 100. O nosso episódio 100.
Que então, participou. Estou referendado. O Zico assinou o comentário. Então, Schmidt, eu estou agora falando para a gente terminar o assunto do Hugo. Eu torço pra caramba, cara. Eu torço pra caramba pra que o Hugo consiga, né, reverter isso. Assim, é um medo, cara, um pânico que parece que deu. Porque, primeira coisa, é um moleque muito bom de bola, né, na função dele. É um goleiraço. Já era assim na divisão de base do Flamengo. Segundo, é um cara 100%, cara, bacana, humilde, um cara que é trabalhador por todo mundo que fala da divisão de base do Flamengo, que era um cara que não reclama de nada, que trabalha, que vai pra treino, que se envolve, enfim. É um cara merecedor. Então, eu torço de verdade, cara, para que o Hugo dê a volta por cima dele, não na carreira, porque ele está numa posição hoje de destaque. Ele vai ter o Diego Alves aí do lado, né, esse retorno do Diego quando retornar. Vai ter o Diego para se espelhar, para orientar, para aconselhar. Vai ter o Rogério Ceni. Quem melhor do que o Rogério Ceni para fazer isso? Agora, eu acho que o Hugo tem que entender. Ele tem que se cobrar antes da gente. Não é a gente que tem que cobrar. Ele tem que se cobrar, porque ele estava num momento excelente no Flamengo até aquela falha contra o São Paulo, aquela primeira falha. Até ali ele estava excelente. Depois parece que ele trouxe isso para ele. Isso realmente ficou aí enraizado no Hugo. Ele está com medo. E ele tem que soltar esse medo para continuar a evolução. Então, para a gente partir aqui para o nosso próximo tópico e continuar mandando abraços também para a rapaziada, eu queria entender de vocês agora sobre o Rogério Ceni. Vocês que estão aí na cobertura do dia a dia, vocês que trabalham muito próximos, né, a pessoas ligadas ao Flamengo, o que que vai ser daqui para frente, cara? Porque a gente ouve de tudo, né, Schmidt, né, Fred? Ouve falar, não, o Rogério Ceni não tem como você demitir um treinador campeão. Aí, do outro lado, mas o Flamengo foi campeão apesar do Rogério. Em que patamar está a conversa? O Rogério segue? Existe realmente essa conversa? Não existe? Isso é coisa do torcedor? Qual que é a situação de momento agora do Rogério, campeão brasileiro?
Cara, eu acho que ele continua, a não ser que tenha algum desenvolvimento diferente. O Flamengo trabalha com ele, até por causa do título, da forma como o time cresceu. Eu acho que o Rogério ainda tem algumas coisas, né, para evoluir, né, mas eu acho que ele conseguiu fazer esse time jogar. Talvez ele ainda não tenha 100% de aprovação na leitura de jogo dele, né, na questão de substituições e tal. Mas acho que ele conseguiu fazer o time melhorar. Ele teve muito mérito nessa mudança do Arão, do Diego. E acho que a diretoria também vai por esse caminho. Não vislumbro nenhuma mudança por agora, não. Ele permaneça. Mas, assim, é aquela sombra, né? O primeiro escorregão, volta aquela pressão, volta, né?
Ô, Schmidt.
Acho que muito complicado.
Ô, Fred. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eu tô vendo o VT do jogo, acabou agora o jogo aqui, enquanto você falava, eu tive que segurar a risada aqui, porque quando aparece lá o título, acaba o jogo do Inter, aparece a arte aqui do Sport TV, mostrando quem, né, os jogadores que estavam na campanha, todo mundo ali, Flamengo campeão brasileiro, aí a última fotinha que aparece, cara, é do Pires da Mota, Pires da Mota é campeão brasileiro, cara.
O Rafinha é campeão brasileiro, né? O Rafinha jogou dois
partidos. O Rafinha. Gostei, cara. Um beijo pro Pires. Tô com saudade.
Duas derrotas. Rafinha jogou duas derrotas, né? Atlético Goianiense, é isso?
É isso, é isso. Tô com saudade do Pires da Morte. Eu só queria.
O Domi também. Domi é campeão.
Da galera campeão brasileiro. O futebol é a mãe, né? Já falava assim. Muita gente já falava.
Vou dar um spoiler aqui do Domi. Conversei com o Domi através de um interlocutor e falou que não vai colocar no currículo porque ele não foi campeão.
Ih, que marra, hein? Que marra, ó. Ô, Domi, se você não colocar esse aí no currículo, meu filho, você não vai colocar mais nada, hein? Você coloca, se fosse assim, eu colocava. Eu colocava, tirava foto, botava pôster.
Falou que ficou muito feliz, que acompanhou todos os últimos jogos, só não conseguiu assistir ontem, porque tava tendo um problema de internet, tem isso também. Porque problema de internet, o Domi não conseguiu assistir, mas que ficou muito feliz, que ainda tem muito contato com o Felipe Luiz, com alguns funcionários lá, mas que no currículo não vai colocar porque não foi ele o campeão.
Até a conexão do Domi é ruim, então. Que momento do nosso grande Domenech Torrent, por que não, campeão brasileiro. Vamos chegando aqui na nossa parte final, com mais abraços. Aqui o Juan Almeida falou que o Gerson foi o cara, foi o mais regular durante todo o campeonato. Escuta lá de Salvador, na Bahia. Um beijo para Salvador, não teve carnaval. Bahia tá triste. Chora, Bahia, nesse 2021. Vai passar isso, vai acabar e teremos Salvador, teremos Carnaval. Flá Pesadão, um abraço, está sempre ligado com a gente. Falou que sabe que a gente fez o episódio passado, né? Eu também sei. Estamos aqui certinho, fechados na cobertura do Flamengo. O Canário do Mengão, pensando em regularidade, o cara foi o Felipe Luiz, tirando o gol contra na primeira rodada, teve poucos erros individuais e jogou demais. O Felipe tem bons jogos, cara. Talvez não tenha sido grande temporada do Felipe, mas tem uma regularidade realmente que chama atenção. O Felipe já não é mais garoto também, sente, claro, final de temporada, e jogou muito. Saudações lá de Caucaia, no Ceará. Um abraço para o Canário do Mengão. Eu adoro esse Twitter do Canário do Mengão. O Pedro Lopes, que é um grande traíra, falou que o cara foi o Rogério Ceni e depois encheu de risada. Com certeza foi o Gerson quem mais se destacou na conquista. Arrasca e Felipe Luiz também mandaram muito. Um abraço para Três Rios. Tamo junto, galera de Três Rios. Sabe quem apareceu hoje aqui, Schmidt?
Ah.
Ele, o arroba Afrobege. Acertou, Fred Uber. O nosso Naldo, que a foto dele é o Gabigol ainda de cabelo amarelo, tá desatualizado o Naldo. E aí agora o nome do Naldo é Naldin. Puta, não tem nada para fazer, né, o Naldo, né? Agora é o Naldin.
Eu vou fazer uma menção aqui, uma lembrança para mim, o cara desse campeonato. O amigo internauta que cunhou o termo, atuação pomposa.
Gostei, cara. Gostei demais. Cara, eu vou lembrar. Eu vou resgatar, cara. Eu vou resgatar quem foi. No próximo episódio, eu vou estar aqui mandando um abraço com o nome devidamente creditado, porque a atuação pomposa do Vitinho marcou. Marcou demais. O Naldo. Falou, um abraço, tá, Naldo? Naldinho? Vem que não é Naldinho, não. É Naldo aqui, Afrobege. Se pudessem dois, eu incluo. Aí já começa errado. Eu pedi um, ele falou dois. Eu incluí o Gerson. Mas como é só um, é hora de reverenciar o tão criticado Arão. Um alô para Visconde do Rio Branco. Um beijo para Visconde do Rio Branco. Eu amo Visconde do Rio Branco. Terra de Seu Binho, de Jacob a mim. Um beijo para vocês aí que estão ligados sempre em Visconde do Rio Branco. E o Schmidt fala que eu falo isso de todas as cidades. É um absurdo isso, tá? É um absurdo. O Schmidt me persegue, cara. Ele me persegue. Eu amo o Visconde do Rio Branco. Tá aqui o Rafael Oliveira. Gerson é monstro. Sabe de onde ele é? Juiz de Fora. Um beijo para Juiz de Fora, minha terra natal. Pedro Reis. Falou que queria saber da gente quem foi o cara do Flamengo. Estamos falando, hein, Pedrão? Falamos aqui. E o Gerson foi quem ganhou. E aí, eu vou encerrar aqui, enquanto eu mando abraço para a galera aqui de Oslo, na Noruega, o Patrick Mishima, falou que é o Gerson, um abraço pro pessoal da Noruega. Eu nunca imaginei que eu falaria com alguém me escutando na Noruega. Estou muito importante, mãe. O Vinícius é de Belfort Roxo, o Ronan lá de Campinas, o Ezequiel é de Parelhas, no Rio Grande do Norte, a galera de Itaguaí, aqui o Henrique com barba, ele é lá de Itaguaí, a Marina Cesário do Rio de Janeiro, o Amauri de Anápolis, em Goiás. E muita, cara, tem muita gente, tem cidade pra caramba aqui, se eu ficar falando a gente não acaba. Vespasiano, também tem Sobralha, Nova Iguaçu, mas eu separei um último aqui, o Felipe Schmidt, que é o Marcos, arroba Vieira de Marcos, que já participou com a gente aqui, que o cara pra ele foi o PP. O cara pode chegar aqui e falar que é o PP no início do comentário. Aí depois falou, mentira, acho que o cara do time... passando na temporada inteira, fui o Arrascaeta, um abraço para o Marcos aqui. A gente vai chegando aqui nos finalmente do episódio, galera. Eu queria entender agora o que vai ser essa dança das cadeiras, né? Se vai ter dança das cadeiras, de uma galera saindo, uma galera chegando. Já chegou o Bruno Viana, por exemplo, reforço vindo de Portugal para a defesa. Já começa essa conversa, porque querendo ou não, nessa loucura que a gente está vivendo, semana que vem tem Carioca, hein? Está todo mundo empolgadão com Carioca. Como é que está a discussão aí de reforço, de saída,
Rafinha,
de
né?
Querendo alguém? Além do Rafinha, né, Fred? Como é que está até a história do Rafinha?
O Rafinha já está praticamente tudo certo, só estavam esperando acabar o Campeonato Brasileiro. Agora a tendência é que nos próximos dias aí já tem um desfecho, provavelmente o Rafinha volta ao Flamengo. Não sei se ele já volta agora nessa próxima semana ou se volta junto com o elenco principal, que vai ter 15 dias de folga. Volta na segunda semana só, fim da segunda semana de março. Mas ainda tem jogadores, possibilidade de jogadores saindo, o Tuller saindo, o Yuri César já saiu, o goleiro César aí, se não... provavelmente já para trás do Goianiense, mas tem essa questão dele, né, que ele ia fazer até um mais exame para saber se teve algum problema de ligamento do joelho. Eu não sei se tiver algum problema, se pode interferir na transferência dele, mas em princípio está indo para o Atlético Goianiense. E o Thiago Maia renovou, né? Mas ainda não está podendo jogar. E jogadores que voltam de empréstimo, Hugo Moura e Ronaldo. Tá, o Hugo Moura que estava no Curitiba, o Ronaldo no Bahia, e o Rodinei que estava no Internacional. Só em maio que acaba o empréstimo dele ao Internacional.
Importantíssima a renovação com o Thiago, tá? O Thiago Maia é um cara que fez muita falta. O Flamengo podia estar aí com até mais tranquilidade aí, mas até não ter o Thiago Maia abriu um espaço ali para o Diego em um certo momento, que foi importante aí nessa reta final. O Henrique Revoredo aqui falou que
o Gomes também, né?
Exato.
Você perguntou da revelação do ano, da temporada, então, para mim foi o Gomes.
Pô, eu ia acabar cometendo esse ato falho de não falar da revelação, cara. Mas foi o Gomes, né? Vamos entrar num consenso aqui que foi o Gomes?
Tem o Hugo, né? Se não for contar com o Hugo, acho que é o Gomes.
É, o Hugo, realmente, cara. O Hugo também. Você pode votar no Hugo, né? Você vai de Hugo ou você vai de Gomes?
Natan também foi uma grata surpresa. Mas eu acho que foi
o Hugo. Hugo, então Hugo Souza pro Schmidt, o Gomes pro Fred, eu vou de Gomes, tá? Eu vou de Gomes pelo que ele fez, cara, aí com a personalidade que teve em jogos importantes, cara, em momentos importantes, eu vou de Gomes e acho que esse moleque tem muito futuro, tá? Se for bem trabalhado, né? Se tiver cabeça, principalmente, tem bastante futuro. O pessoal tava falando muito do Janir, cara, criou o Janir aqui hoje, o Janir ainda não foi encontrado depois do jogo de ontem, um beijo pra Janir Júnior. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou mandar o 1 milhão que a gente depositou na conta para o Felipe Schmidt participar do último episódio. Eu vou mandar 1 milhão aí pro Janir tentar participar do próximo. Um beijo para Janir. A gente vai encerrando assim o nosso episódio. Schmidt, considerações finais. Finalmente acabou a temporada. Maior temporada da história do futebol. Que a gente está vivendo esse mundo pandêmico. Mas acabou. O Flamengo ganha até um respiro financeiro da coisa. Um Flamengo que a gente sempre fala de estabilidade, mas que a previsão do Flamengo era de conquistas e de chegadas até maiores e mais longe em competições, por exemplo, como a Libertadores, e não, a coisa não aconteceu. Também não teve a receita de bilheteria, que acaba impactando muito. O Flamengo sempre lota estádio. Então, foi, além de tudo, é um título que enche o cofre do Flamengo e dá uma respirada, né? Dá uma aliviada. Então, considerações finais. Obrigado pela companhia aí por todos esses episódios da temporada aqui. É um prazer falar contigo sempre. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela cobertura. E a gente continua junto, continua ligado também agora na próxima temporada. Ainda no mesmo ano, mas nessa próxima temporada. Chimitinho?
É, agradecer a todo mundo, né? Esse foi meu primeiro ano cobrindo o Flamengo. Terminar com o título brasileiro foi bem legal. Agradecer a audiência qualificada de todo mundo, né? A parceria com vocês. Só pontuar que, né, começa com o Campeonato Carioca, alguns jogadores devem voltar antes para compor esse time nessas primeiras rodadas. O Michael pediu para voltar antes, deve jogar esse Carioca no começo. João Gomes, parece que o João Gomes foi o primeiro a dizer, ó, quero jogar, não quero folga não, quero jogar. Então eles devem ter um período de folga um pouco mais curto, já se apresentar para jogar. O Hugo Moura, que volta de empréstimo, vai entrar nesse grupo também para jogar. Então também começa com uma galera da base, depois vai incorporando com esses pessoal, esses jovens do elenco, né, de Gabriel Batista, Natan, Mateuzinho, João Lucas, e aí, depois dos 15 dias, aí, como o Fred disse, tem todo mundo, e começa de vez 2021 com o Flamengo.
É, bota o sub-12, cara, bota o sub-12, pelo amor de Deus, bota o sub-12 mais o Michael, acho que já basta. Tamo junto, gente, obrigado pela companhia aí. Fred, tamo junto, hein, garoto? Considerações finais, assim como falei pro Schmidt, parabéns pela cobertura, parabéns pelo trabalho, obrigado vocês me aguentarem, que eu sou chato pra caramba, aí pra podcast, pra gente arrumar, vamos arrumar, que horas, que horário, ih, atrasamos, vamos pra outro, obrigado aí pela parceria de sempre, irmão, tamo junto, hein?
Valeu, tamo junto, podcast aí nunca perdeu um brasileiro, né?
É, rapaz.
Rapaz, se for o Michael, se for o sub-12, mas o Michael, acho que ele vai continuar sendo mais baixo, mas tudo bem. Então, terça-feira, Flamengo, Nova Iguaçu, início do Carioca aí, um monte de cara nova, vai ser pelo menos legal por isso.
Parece até deboche, cara. Quarta-feira, Flamengo e Nova Iguaçu. Acabou de ser campeão brasileiro ontem. Aí a gente tá falando que tem Flamengo e Nova Iguaçu na quarta-feira. Perdão, Fred, atrapalhei, perdão.
Aí, quarta-feira, estamos de volta aí, porque o podcast é pé quente. E é isso, vamos para mais uma temporada aí, que seja tão legal quanto foram as duas, principalmente 2019, né? Que esse ano 2020, apesar do título aí, ano difícil pra caramba. Mas quarta-feira, depois tem Flamengo e Nova Iguaçu, quarta-feira a gente está de volta.
É, conseguiu quebrar, eu tinha montado um texto todo bonitinho para terminar, que eu esqueci o negócio completo agora, porque tem Flamengo e Nova Iguaçu na terça-feira que vem, mas todo mundo tá ligado.
9:30 da noite, Maracanã, inclusive.
Flamengo e Nova Iguaçu. Então, gente, ó, um abraço para você que tá ligado com a gente, você que acompanha a gente desde 2019. É bacana pra caramba a interação que a gente tem em rede social, a galera manda mensagem, a gente fica com o maior carinho aqui com vocês, não é rasgação de seda, é um prazer fazer o podcast aqui, é um prazer de verdade, a gente vai continuar ligado aí nesse ano de 2021. Um agradecimento especial aqui ao Maurício Mota, nosso editor, produtor, roteirista, sei lá mais o que é o Maurício, é o nosso faz-tudo aqui no podcast, nosso guru, nosso mentor. Obrigado, Mau, pela companhia, pela paciência com a gente. Maurício, que agora vai ficar no chinelo, né? Vai nos abandonar um tempo. E a Raíra Rondon já está aqui, inclusive, hoje, acompanhando para assumir. Vai assumir logo depois de Flamengo e Nova Iguaçu. A Raíra chegou bem. Pé quente, Raírinha, chega mais. Seja bem-vindo. Então, ó, um beijo para todo mundo que acompanha aqui com a gente. Seguimos juntos, hein? Seguimos juntos aí em 2021, porque o podcast, pelo menos o brasileiro não perde. A gente já tem um título aí na temporada. Obrigado sempre. Obrigado, Fred, por ter me quebrado. Eu não lembro de nada que eu tinha planejado para falar nesse final. O Flamengo é campeão brasileiro. Solta o hino. Solta o hino. É campeão brasileiro o Flamengo. É mais uma vez um título de uma geração que já está marcada na história e está querendo ficar cada vez mais marcado e passar, quem sabe, aí aquela geração de 81, que, por enquanto, segue sendo a maior geração da história do Flamengo. Esses caras têm bola, hein? Esses caras têm bola. E pelo nível do futebol por aqui, pela bolinha que a rapaziada está jogando, ninguém quis ganhar, o Flamengo ganhou. Ninguém quis ganhar, o Flamengo também não quis, mas ganhou. Nem Domenech Torrent conseguiu atrapalhar aí a campanha do Flamengo. Obrigado pela companhia. A gente volta na quarta-feira depois do Flamengo e Nova Iguaçu. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima temporada. Que me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no papo. É o ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, muita libra, já pesou. O Flamengo vai morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.